Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 8 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que confirmou que está fazendo várias séries animadas. Ela falou que ao longo dos próximos 4 anos pretende lançar essas séries animadas, e comentou que elas estão sendo feitas pelo pessoal que trabalhou já em projetos tipo Pequena Sereia, Moana, Procurando Dory, Meninas Superpoderosas, Wall-E, Divertidamente, e por aí vai, né? Ela comentou que já tem pelo menos 6 séries de animação sendo desenvolvidas, dentre elas Maya and the Three, que é sobre uma princesa guerreira, Kid Cosmic, que é uma criança que vira super-herói, também uma outra chamada My Father's Dragon, que é um jovem lá que tá em busca do animal mitológico. Essas séries todas aí estão previstas para estrear entre o ano que vem e o ano 2021, e caso você queira saber mais aí sobre todas elas, tem link aqui na descrição. Bom, pulando de um tipo de streaming para o outro, ontem o Spotify anunciou que não vai mais exigir uma conta premium para liberar o sistema lá de streaming de música, com umas caixas de som conectadas. O que rola é que o Spotify tem uma plataforma chamada Spotify Connect, que puxa músicas lá do serviço direto em caixas de som. Aí, eis que agora a empresa falou que está liberando o Spotify Connect para contas gratuitas também, e explicou que o stream direto lá na caixa vai contar com anúncios, mas por outro lado também vai reproduzir as músicas em alta qualidade. E ainda sobre esse mercado de caixas conectadas, a Consumer Intelligence divulgou o relatório dela trimestral, né, sobre market share nos Estados Unidos. Ela disse que esse mercado atingiu 53 milhões de caixas conectadas, 3 milhões a mais em relação ao trimestre anterior. Comentou também, né, que o Amazon Echo segue na liderança com 70% de market share. Aí em segundo lugar ficou o Google Home com 25% de representatividade, e depois veio o HomePod, que está só com 5% de market share. A Consumer Intelligence falou que na comparação com o trimestre anterior, né, o HomePod perdeu 1% de mercado e o Google Home ganhou 1% de mercado. E com isso, óbvio, né, o market share lá do Amazon Echo ficou estável lá em 70%. Bom, e já que o assunto é relatório, deixa eu comentar que a Sensor Tower divulgou um levantamento sobre a performance lá do Pokémon GO. Ela falou que durante o mês de outubro o aplicativo faturou 73 milhões de dólares, aumento de 67% ano sobre ano, mas ainda assim ele foi só o 8º aplicativo mais rentável do mundo. Aí só na categoria jogos, né, Pokémon GO é o 7º aplicativo mais rentável do mundo, acima uma posição lá, acima do Fortnite. A Sensor Tower comentou também que o país onde o jogo é mais rentável é no Japão, com 33,2% do faturamento total, e por fim, ela falou que 54% do dinheiro todo lá do Pokémon GO veio da Play Store e não da App Store. E ainda sobre jogos, o PUBG e o Pro Evolution Soccer 2019 também para Xbox estão de graça por tempo limitado lá na Microsoft Store. Ninguém sabe ainda até quando, né, que esses jogos vão ficar de graça, então caso você queira baixar, vai meio rápido, né? Vai que ele volta a ser pago amanhã. E já que eu citei o PUBG, deixa eu comentar que o pessoal achou umas imagens do jogo lá na PlayStation.net. Isso quer dizer que é bem provável, né, que o jogo esteja perto aí de ser lançado por PS4 e deve chegar no mês que vem, na verdade, para completar um ano do lançamento lá do game. E por último, sobre jogos, a Microsoft resolveu fazer o campus novo, né, que ela tá fazendo lá nos Estados Unidos, no Minecraft, para o pessoal poder dar uma olhada já, ver como vai ficar. O que rola é que a Microsoft tá fazendo uma reforma gigante lá no campus dela, que vai levar até o ano 2022 para ficar pronto, mas nesse meio tempo ela resolveu fazer a versão do Minecraft para o pessoal ver, né, como é que vai ficar. Então a Microsoft contratou uma empresa chamada Blockworks, que é especializada nisso, né, reproduzir lá construções de verdade no Minecraft, e a empresa explicou, né, que além dos funcionários, também dá para quem tem uma conta educacional lá do Minecraft visitar esse campus virtual aí da Microsoft. Então, caso você tenha uma conta da versão educacional lá do Minecraft e queira visitar a versão quadrada do campus novo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, ela liberou um recurso de lista de tarefas lá no Word para quem faz parte do programa de betas do Office, só que por enquanto só para Mac. A Microsoft explicou que ela percebeu, né, que em muitos projetos colaborativos o pessoal deixa notas e recados também direto no próprio texto de coisa que tem que alterar, coisa que tem que tirar, inserir lá no documento. Então ela fez o recurso novo aí de lista de tarefas, né, para facilitar um pouquinho a administração desses projetos. A lista de tarefas é uma espécie de versão mais completa da ferramenta de comentários e deixa, por exemplo, você mencionar outras pessoas lá do projeto. Aí essas pessoas recebem notificações ou e-mails também, né, com comentário que foi deixado no texto, e obviamente, né, o Word tem um painel lá que facilita a administração, visualização também do que está pendente na lista de tarefas desse documento. Aí, como eu falei, né, por enquanto está sendo testado só na versão beta lá do Word para Mac, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Flickr, que esclareceu aquele anúncio estabanado deles, né, sobre o limite de 1.000 fotos para contas gratuitas a partir do ano que vem. Inicialmente, o Flickr tinha falado que ia deletar tudo, exceto lá os últimos 1.000 uploads feitos pela conta gratuita a partir do dia 5 de fevereiro do ano que vem, e isso assustou muita gente, né, porque o limite grátis aí da conta do Flickr é de 1 TB hoje em dia. Essa decisão deixou bastante gente preocupada, especialmente porque o Flickr tem hoje uma galeria gigantesca de fotos que usam lá o sistema Creative Commons de licenciamento gratuito, e agora o Flickr explicou, né, que nesses casos específicos aí do Creative Commons não vão deletar as fotos de ninguém. Então, as imagens Creative Commons vão continuar existindo lá mesmo quando a pessoa tiver ultrapassado o limite de 1.000 fotos da conta gratuita, mas ainda assim, né, o Flickr falou que vai bloquear o upload de imagens a partir do dia 8 de janeiro para todo mundo lá que tiver uma conta gratuita com mais de 1.000 fotos armazenadas no sistema. E enquanto isso, lá na China, o governo começou a usar uma ferramenta nova lá de espionagem que consegue analisar a linguagem corporal para identificar as pessoas no meio da rua. Essa ferramenta analisa coisas como a postura, a passada e outros trejeitos também, né, característicos lá das pessoas para conseguir achar que cidadão que é aquele, mesmo que ele esteja de costas ou então com o rosto encoberto. E essa identificação, segundo eles, né, funciona com uma distância máxima de até 50 metros lá entre a câmera e as pessoas que eles estão espionando, né, vigiando. O governo falou que essa inteligência aí é tão avançada que o pessoal não consegue enganar se começar a mancar, então se ficar meio corcunda ali na frente da câmera. E eles explicaram também, né, que isso acontece porque a inteligência analisa ao mesmo tempo lá diversos trejeitos da pessoa para conseguir identificar quem é quem no meio da rua. Bom, e já que o assunto é falta de respeito com a privacidade dos outros, deixa eu comentar que o covarde do Mark Zuckerberg rejeitou o convite lá para depor frente ao comitê formado pelos parlamentos do Canadá e do Reino Unido em conjunto com oficiais da Austrália, da Argentina e da Irlanda. Ele tinha sido chamado para dar esse depoimento em Londres no dia 27 de novembro para explicar, né, como o Facebook pisa tanto na bola no combate à iniciativa de desinformação, também espalhamento de notícias falsas, mas o Zuck falou de novo, né, que não vai. Foi a terceira vez, na verdade, que ele falou que não vai lá fazer um depoimento internacional. Aí, comentando a coisa toda, um membro do parlamento inglês falou que está bem decepcionado com essa decisão e comentou que está começando a duvidar da capacidade do Zuck de liderar, especialmente, né, de consertar o Facebook. E ainda sobre a rede, ela confirmou que o pessoal vai ter 10 minutos, né, de limite lá para se arrepender e desfazer o envio de uma mensagem lá no Facebook Messenger. Esse recurso aí de recall de mensagens está sendo testado já com um grupo pequeno de usuários lá no Messenger para Android, e o Facebook comentou, né, que agora não falta muito tempo para eles lançarem o recurso oficialmente tanto no Android quanto no iOS. E por último, sobre o Facebook, eles anunciaram agora, né, que o WhatsApp para Android vai começar a deletar backups com mais de 1 ano lá no Google Drive. Eles disseram que vão deletar esses backups antigos aí na segunda-feira, dia 12 de novembro. Então, caso você tenha Android e use o Google Drive aí para fazer backup do WhatsApp, vale se dar mais piada e garantir que tá tudo bem para não ser pego de surpresa, né, caso você precise no futuro e não tenha backup lá feito, deu problema, sei lá. Garantir que tá tudo bem. Melhor, né? Bom, e enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Qualcomm sofreu uma derrota importante lá numa das trocentas brigas legais que eles têm, né, rolando nos Estados Unidos. O que rolou foi que a juíza Lucy Kaur determinou que a Qualcomm vai ter que começar a licenciar umas patentes dela para concorrência, o que na prática, né, vai ajudar a Intel, por exemplo, a fazer alguns chips com a mesma tecnologia que a Qualcomm usa lá para poder fazer os chips dela. Aí é claro que caso alguma coisa assim aconteça, a Qualcomm vai ganhar um troco aí por cada chip fabricado, mas ainda assim ela não gostou nada, né, claro, de ter sido obrigada a licenciar umas tecnologias proprietárias lá que ela tem pra ela mesma, né? O que acontece é que isso vai diminuir ainda mais o poder de barganha dela em negociações contratuais, o que é justamente o pior cenário pra ela, né? Que tá brigando aí à torta direita em processos lá nos Estados Unidos. Aliás, ainda sobre esse assunto, né? A Apple falou que não tem chance nenhuma dela fazer qualquer tipo de acordo pra acabar com as brigas aí com a Qualcomm. O que acontece é que a Apple tá acusando a Qualcomm de forçar a barra na hora de negociar lá pra cobrar pelo uso de tecnologias, e em resposta a isso, a Qualcomm começou a processar a Apple acusando a empresa de perseguição, basicamente. O problema é que a Qualcomm já percebeu, né, que tá em desvantagem, já tentou adotar uma linha um pouco mais diplomática lá, sinalizando a intenção de fazer algum tipo de acordo para acabar com a briga, mas agora é tarde, né? Agora a Apple não quer. Aí ontem a Reuters falou que pelo menos internamente lá a Apple tá se armando como pode para conseguir enfrentar a Qualcomm nos tribunais, e que hoje também, né, ninguém lá dentro da Apple vê qualquer chance de fazer um acordo. Agora é briga para valer. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Samsung, que finalmente mostrou o protótipo lá do Infinity Flex Display, que é o telefone dobrável que ela tá falando já, que é lançar há alguns meses. Na prática, esse é um mini tablet de 7,3 polegadas com uma segunda tela um pouco menor na parte de trás, né, que pode ser dobrado ao meio lá na vertical para virar um telefone e ficar mais fácil de segurar, mais fácil de carregar, ficar no bolso, na bolsa também, por aí vai, né. A Samsung explicou que a ideia é deixar até 3 aplicativos rodar ao mesmo tempo lá, somando as duas telas, e falou também, né, que pretende começar a produção em massa aí do Infinity Flex Display dentro de alguns meses para, claro, né, lançar o telefone no ano que vem. Ela só não explicou como exatamente, né, que o produto final vai ser diferente aí do protótipo, que tem bem cara de protótipo mesmo, mesmo, é bem grandão, tem umas bordas gigantescas e tudo mais. E também não quis dar uma data mais exata aí pro lançamento, né? Falou só que ele vai chegar ao mercado no ano que vem, então a gente resta esperar, né? Vamos ver. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom, e agora o assunto é o Flickers.